Vamos lá para a vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia 247, sua mesa de bar portátil ou filosofia de botequim. Aliás, é filosofia de botequim, mesa de bar portátil, ilha de formação cercada de água salgada, filosofia de botequim sob surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro. João Valente, diretamente de Portugal, vai fazer uma breve participação hoje, não é tão breve assim não. E Bruno, lá de Portugal, e Bruno Bocaiúva, aqui do Rio de Janeiro, três surfistas e sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver imagem falada, e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no Catarse, www.catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. Bom, semana passada avisamos que a South to South lançou essa linha de bermudas chamada Sea Dog Crew. São três bermudas e eles estão oferecendo um cupom de promoção Boia Podcast para quem comprar alguma das bermudas. Eu e o Bruno ainda não recebemos a nossa, mas está chegando. Mas a gente recomenda porque elas, além de estarem muito bonitas, elas têm uma modelagem espetacular. Todo mundo que tem comprado as roupas, não só as bermudas, mas as roupas da South to South, tem agradecido, não só pelo desconto que o Boia Podcast dá com o cupom, mas pela qualidade das roupas da South to South, pelo caimento que elas têm e principalmente pelo bom gosto das roupas, não é não, Bruno?
Ah, total. Muita gente me pergunta quando me vê vestido e às vezes não entendendo se é uma marca gringa, se é uma marca nacional. Já aconteceu isso com a Aloha Shirt, já aconteceu isso com aquele quarta-vento meio verde abacate, que é belíssimo. E já aconteceu isso com bermuda também. E fora as camisetas do Boia, mas aí já é um capítulo à parte.
Bom, e falando em camiseta do Boia, não podemos esquecer que o Açores Garden também tem as camisas do Boia, lá em Portugal, para o pessoal que está na Europa. Você que está nos ouvindo da Espanha, ou da França, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar, temos ouvintes na Alemanha, pode comprar que o cara envia para lá, a camisa ficou do cacete. Eu gostei pra caramba. Bem diferente do que a gente fez com a South to South, mas com o selinho do Boia, bem-humorado, e, enfim, aquele negócio de sempre.
Eu acho que menos punk, né? Mas eu acho que igualmente bonita, e eu acho que, enfim, respeitando os códigos, símbolos e o que o Boia representa.
Salve, João Valente, como vão as coisas?
Fala, amigos, caros ouvintes. Estamos aqui vivendo o momento da entrada da primavera aqui em Portugal, mas o clima que tá esquentando tudo é o clima dessa etapa lá em Margaret River, que a gente vai comentar aqui, mas estamos aí, pronto para mais um.
Bom, vamos lá, Bruno, qual foi a música que você escolheu hoje para começar o Boia?
Cara, eu escolhi uma música de uma banda, deixa eu ver aqui. Também estou meio nessa onda do João, de escolher coisas que eu venho escutando. E a partir do que eu escuto nessa bendita ou maldita ferramenta, como queiram, do Spotify, eu tenho ouvido muito soul. E aí eu encontrei uma banda que me surpreendeu pela origem. É uma banda de soul music alemã dos anos 90, The Poets of Rhythm. e tem uma música muito legal que eu tenho escutado nos meus rolês aleatórios por aqui, que é More Mass on My Thing. E, enfim, nem conheço muito a banda, mas ela me apareceu, eu já ouvi meio que o disco inteiro, e essa música tem se destacado aqui nas minhas andanças aqui pela região, ou então também nos afazeres da casa, porque eu estou com um fonezinho novo, sem fio, que tem me rendido bons momentos aí, não só ouvindo música, como ouvindo podcast, e recomendo, e é uma obsessão do trio aqui do Boia, o Disgraceland. Eu montei nesse barco depois de João e de Júlio, mas tenho aí em alguns momentos livres me deliciado com o conteúdo do Disgraceland, mas o que importa agora é esse soul music que vem embalando aí meus rolés.
Então vamos lá de More Mass on My Thing, do The Poets of Rhythm, os poetas do ritmo.
We'll be right back.
Sonzeira, hein, Bruno?
Porra, muito sonzeira, né, cara? Porra, é groove, né? Sensual, funkeado, né? É bem legal.
Muito bom mesmo.
E essa música, me desculpa a ignorância, o álbum se chama Practice What You Preach, que é uma música do Marvin Gaye, não é?
Não sei. Não sei, é. Porque esse álbum... Quer dizer, esse álbum não. Eu tenho uma coletânea deles. Eu não tenho esse álbum que você está falando.
Entendi.
The Poets of Rhythm, uma banda de Munique.
É?
Caramba, mas é que... Essa turma aí, desse lado da Europa, fazia um funk da pesadíssima nos anos 70 e 80. Polônia, Alemanha, Tchecoslováquia, os caras tinham, porra, cara, um swingzão. Vou te contar uma coisa. Eu tenho uma coletânea, que aliás quem me deu foi o João Valente mesmo.
Uhum.
Que é de funk e jazz e fusion, só de leste da Europa. Só leste da Europa, aliás.
Isso.
Muito bom.
Eu vi aqui numa referência que é os caras, que os caras colocam os rótulos variados de Deep Funk Revival, S-Jazz e Retro Soul. E tem uns nomes também de outras bandas bem legais. Você vê que existe, né, um universo de possibilidades além desse pop radiofônico, e, enfim, da superfície, né, do universo pop, tanta coisa boa. E acho que um achado recente aí que tô curtindo muito.
Bom, ontem foi catarse completa, né? Ontem não, hoje, né? Foi catarse completa. Todo mundo chorando, abraçado, olhando a despedida do Kelly Slater, que não se despediu de ninguém. O mais engraçado de tudo é isso. É que ele é um sujeito relutante, né? Ele se recusa a dizer que acabou, tá indo embora. Nada disso. O cara, na entrevista que ele... Todo mundo tá aguardando ele dizer, dar adeus, ele diz que foi convidado pelo Renato para correr o Challenger na Gold Coast e tá pensando em correr. Pediu o wildcard de feed e ainda sonha em ir para as Olimpíadas.
Deixa aberta, pediu... Porque está na mão, porque está perto. Mas deixou aberta a porta. Já, aliás, mais ou menos que já avisou que vai pedir para a Chopo e para a Pipeline também, no futuro.
Não, para Cloud Break, esse ano, última etapa da temporada regular.
Eu acho que Chopo e Pipeline ele já não vai pedir para esse ano. Chopo provavelmente não, que está muito em cima já. Mas já avisou que no futuro gostaria de competir, de ter o wildcard para Pipeline e para Chopo.
Ah, então deixa eu lembrar aqui, quando ele é hexacampeão em 98, em 99 ele ganha o Pipe Master, mesmo não competindo no circuito, e no ano seguinte, no ano 2000, ele ganha no Tahiti. Então, isso ele já fez lá atrás, depois da primeira era. Claro que agora é buraco mais embaixo.
Não, pois é, então vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que o Boia praticamente seria um especial Kelly Slater, relembrando das coisas, mas não. Eu quero fazer um Boia olhando para frente, como o Slater gosta de fazer. O cara saiu da bateria, e o que ele estava fazendo, aliás, o neguinho sacaneando ele no fórum lá dos australianos, sacaneando ele assim, o cara está nas costas de... Quem são os dois caras que levaram ele nas costas?
Não era o Fletcher?
E o outro?
O outro não sei quem era, não.
Enfim, dois caras levando ele ali nas costas, dois caras grandes, né? Tem que ser forte para aguentar levar os leitos até lá em cima, hein? Não é brincadeira, não. Os caras sacaneando, dizendo... O cara tá pensando na bateria, explicando a bateria em cima da... O cara, em vez de estar celebrando, tá curtindo, tá fazendo uma abstração do que aconteceu, olhando, sei lá, olhando para frente, não para trás... E o cara tá pensando na bateria aí, porra. E outro cara também, eu adoro ler os comentários, porque eu tenho uns comentários que a interpretação é muito boa. O cara dizendo assim, caralho, o cara nunca perdeu para um surfista que surfou melhor do que ele. Ele sempre fez alguma besteira, a onda não veio, a prancha tá ruim. Quer dizer, são 50, quer dizer, 40 e tantos anos de competição e o cara nunca perdeu a bateria, cara. É admirável, né? É, cara, a consistência dele, né?
Ele é autocentrado, egoísta, como a maioria dos grandes campeões são, né? Então, acho que ele sempre começa a dissecar o que acontece a partir do seu umbigo, né?
Eu acho que ele é um cara super analítico em tudo e ele sabe que ninguém perde só por perder, entendeu? Ele automaticamente na cabeça dele já começa a analisar por que ele perdeu e dá as razões para isso. Eu já vi ele perder falando que, pô, cometeu um erro, que deixou passar uma onda que não devia ter passado, o que eu nunca acho que eu escutei ele falar, mas até nem é uma questão de duvidar disso, eu acredito, é falar, porra, eu surfei pra caralho, mas o cara surfou mais do que eu. Isso eu nunca escutei ele falar, realmente. Mas eu acho que ele até tá certo, cara, porque, cara, nesse nível, as derrotas têm uma razão, e ele analisa e acha um bom ponto de partida ele falar, ele pensar que ele surfando no seu máximo e pegando as ondas certas não tem pra ninguém. E se ele perdeu, querer encontrar a razão pra isso imediatamente. Eu acho que é bem a cara dele mesmo.
Agora, merecia ondas melhores, né? Mas uma situação...
Pra sair? Pra perder? Mas acho que não tem outra opção, não, né?
É.
Esse campeonato tá triste de condição.
Ah, teve um momento ali no início do dia, né, até, assim, depois eu fiquei pensando, porra, você tira o Iago do jogo e vai lá e, porra, perde pro Griffin, assim, sem nem fazer um duelo mais acirrado, né, deixando o Griffin passeando sozinho quase ali.
Não, você viu que ele falou que, e isso eu achei romântico, cara, e um momento lindo, poético, quase um épico grego, porque o Slater chegou e falou assim, cara, até o último minuto eu tava achando que ia vir uma onda e ia acontecer alguma coisa, ia acontecer a mágica, tantas vezes na minha carreira aconteceu, podia acontecer mais uma vez, cara, até ele acredita nessa merda, a mística é tão grande, sabe a mística da camisa, do time e tal, O Slater acredita nessas coisas, cara, e é uma coisa, olha a obra, agora eu trouxe.
Mas, Júlio,
é uma coisa que é quase infantil, João, a parada, e é lindo por causa disso.
Mas cara, o competidor, o verdadeiro competidor, não tem que ter essa mentalidade? Quando é que o verdadeiro competidor joga a toalha e fala, ah, não dá pra mim não vou fazer mais, vou desistir no meio da batalha? Eu acho que se o cara pensasse assim, já devia ter desistido há mais tempo. Eu acho que ele só ficou tanto tempo porque ele acredita realmente nisso. E acho que isso faz parte de ele ser quem é e ter tido a história que tem, ser um cara assim, e ser mais do que todo mundo. Eu acho que a gente tem visto aí nos últimos tempos, principalmente para aqueles brasileiros mais ufanistas, que estavam cantando de galo, que quando depois do primeiro título do Gabriel, que esse ia ganhar tudo e que ia ficar e que ia acabar com a história e que não sei o que e tal. Cara, que é bem mais complicado do que isso, cara. Bem mais complicado. E eu acho que, sinceramente, nem no surf, nem esporte nenhum vai voltar a ter um cara como esse, cara. Acho que cara, é um caso único no mundo, na história do esporte, um cara reunir tantas características numa pessoa só, inimitáveis. Entendeu? E eu acho que isso faz parte da receita, né?
Não, e essas características, ele colocar elas em cena durante dois longos períodos, isso é a longevidade com o somatório dessas características, que é impressionante. Acho claro. Que, no fato, não tem paralelo. Quando você olha para ele, você tem que pensar no espelho de um Pelé da vida, de um mito mesmo da primeira prateleira de todas as modalidades, né? E é isso que você falou. João, o cara ele renova essa esperança infantil de que alguma coisa vai acontecer, eu vou reverter essa situação. Acho que todo mundo que já competiu, até na vida, de uma maneira geral, quando a gente enfrenta os problemas, a gente se mobiliza a partir dessa esperança, mas ele tem essa capacidade de renovar essa esperança durante tanto tempo, né? Os seus pares de geração lá do New School Revolution, New School, whatever, foda-se. Cara, os caras se aposentaram com perto de 30 anos de idade. O cara foi além quase um quarto de século, de um Rob Machado, de um Shane Dorian no tour. É uma obsessão doentia, mas é lindo. É incrível.
Eu acho que é o que é o que é curioso, cara, é que ele tem depois todo um outro campo de atuação que, se ele não ganhasse o que ele ganhou, o pessoal ia poder até usar assim, falar, porra, cara, o cara pegava pra caramba, era um tremendo competidor, mas daí, cara, começou a se meter em negócios de construir piscina de onda, começou a fazer, pô, fábrica de prancha, começou a fazer marca de roupa, pô, o cara dispersou e não conseguiu concretizar o seu potencial, né, cara? Pô, mas nem foi o caso, né, cara, que ele foi fazendo isso tudo ao longo do caminho. Claro que teve alguns deles que ele não ganhou. Ele não ganhou nenhum título durante o período da Alternon, nem da piscina de onda. Mas continuava lá, cara, no topo da escala, né? Lá no topo do ranking, disputando, ainda fazendo final no campeonato, quando já estava rolando essas coisas todas, né? Inventando novos formatos de competição, cara. Cara, o nível de influência dele, cara, não tem paralelo, cara. Não tem nenhum surfista na história do surf que tenha tido uma influência tão vasta e tão profunda, com tanto impacto e com tanta consequência quanto as coisas que ele fez, e tão diversificadas nas coisas. Porque não é só o cara que, pô, ele foi isso, mas foi um grande surfista, mas foi isso também. Não, ele foi um grande surfista, o maior vencedor de todos os tempos, mas foi isso, foi aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E todas as coisas que ele fez tiveram consequência e impacto, cara. Além disso, não tem ninguém, nunca vi ninguém no tour que seja tão hábil com as palavras, tão com o discurso tão estruturado, cara, que até quando você não concorda com ele, o cara tem um raciocínio todo estruturado que você vai, né, vai ter que se esforçar para contra-argumentar, para botar outras coisas em cima da mesa e tal, porque o negócio vem estruturado. Eu acho que, cara, isso tudo faz do cara... por que que ele tem que falar bem, cara? O cara só tinha que pegar pra caralho, cara. Ainda por cima, fala bem. Pra mim, nesse momento especial que a gente tá vivendo agora, de provavelmente o último campeonato do Kelly como integrante do surf, da elite do surf, como competidor de fato da coisa, essas coisas estão me vindo todas na cabeça e pensando, pô, que ser é esse, cara? Que coisa, que história especial que esse cara tem, cara? Com todos, até os defeitos ficam bem na história dele, cara.
Eu acho que cada um de nós, todo mundo que, porra, viveu um pouco dessa história que a gente vive há tanto tempo, ou está dentro do esporte, tem um pouquinho de intimidade, que consegue entender como as coisas acontecem, acho que se vê nele, né, nas qualidades e defeitos, embora nem cheguemos perto das qualidades, acho que a gente ele expõe essa humanidade, mesmo tendo essa grandeza toda.
Eu acho o seguinte, algumas observações sobre o que tem acontecido nesses últimos dias. Por exemplo, vocês, assim como a maioria dos nossos ouvintes aqui, viram e ouviram a entrevista que o Tom Carroll fez com ele ali em Wink Pop. O Nick Carroll fez as perguntas, o Tom Carroll serviu ali para ajudar na moldura, porque é um cara que conhece o Slater desde a primeira aparição dele, estava do lado dele em grandes e nem tão grandes momentos da carreira. Vocês viram, não viram essa entrevista?
Eu não.
Você não viu, João?
Não.
Então, é uma entrevista que o Nick Carroll faz para o site, para o Surfline, e é uma conversa entre dois amigos, ele e o Tom Carroll, ele, no caso, o Slater e o Tom Carroll conversando. Eu acho que as perguntas foram feitas pelo Nick Carroll e talvez até o Tom Carroll. Eu não me lembro do Tom Carroll interagindo agora, o Bruno, não sei se você lembra.
Não, não, parecia uma coisa meio escrita, assim, estabelecida, enfim.
E o Slater, ele fala assim, porra, todo mundo quer entrar na minha cabeça e dizer quando que eu tenho que me aposentar, todo mundo fica fazendo projeções e previsões em cima do que eu quero fazer, ninguém sabe o que eu quero fazer. Porra, ninguém... E ele começa a falar... de um jeito que eu acho que ele não tinha falado antes, ou eu não me lembro de ter visto ele falando daquele jeito antes. Ele parece sempre muito aberto quando ele fala, mesmo em entrevistas depois de bateria, parece sempre uma coisa muito confessional. Mas nessa entrevista com o Tom Carroll, ele parecia estar mais à vontade, e ele dizendo que... A gente já falou isso bastante disso aqui, e eu vou me repetir porque é necessário. É muito esse negócio de eu não tenho mais nada que presta na vida além disso. Tudo que eu tenho gira em torno do surf profissional e o circuito profissional. Tudo que eu tenho, meus amigos, o meu ano é projetado todo em torno de um circuito. E ele falou agora na entrevista, depois de perder, vou ficar mais 2 semanas aqui na Austrália com a Kalani. Queria ficar 2 meses. Quer dizer, o cara, ele não tem uma casa que ele fala assim, pô, tô com saudade de casa, eu quero voltar para casa. A casa dele é o circuito mundial. O lugar onde ele tá à vontade, o lugar onde ele se sente em casa, é nessa bagunça do circuito mundial, ganhando ou perdendo. Não tem mais lugar para ir. O lugar onde estou, sabe, aquela música Home is where I lay my hat.
Onde está o seu amor, na verdade, o amor, a obsessão dele é o seu amor.
Não, circuito. Mas o Gil Scott Heron tem também uma música que é Home is where the hatred is, é onde está o ódio também, e porra, esse lugar é o lugar, o circuito mundial é o lugar, é o lugar do conforto do Slater, cara. E ele, possivelmente, ele não teria o menor constrangimento de ter um filho e continuar fazendo isso durante entre 50 e 60 anos. E vamos lá, não tem vidas mais, vou chamar isso de quê? Não vou chamar de alegre nem de feliz, que seria uma coisa, porra, boba, né? Mas eu acho que tem um certo fascínio, né? Você não parar de viajar, quem não gosta disso, né? É que a gente fica se imaginando, porra, voltando, eu, Bruno e João, a gente tem filho, esposa, filho e tal, você volta para casa e você tem um lugar. O Slater não tem esse lugar, cara. Ele não tem a mãe dele.
Eu acho que ele já tem. Eu acho que ele já tem, pelo menos já é dono das propriedades. Não sei se ele chama de home. Casa ele já tem.
Mas aí é que tá, não é singular, é plural. O cara tem a casa na Gold Coast, tem um apartamento na Gold Coast, tem a casa dele na
Califórnia. Eu não acho que é uma coisa física, cara. Eu acho que é uma coisa completamente de pertencimento. Não é uma coisa física. Não é o apartamento ou a casa que ele tem, que é onde ele deixa, sei lá, as coisas de valor, ou isso aí, de verdade, eu acho que não importa para ele, porque a vida dele inteira se fez numa mala, viajando de um lado para o outro. Até quando ele saiu do circuito, ele fez isso. Ele não saiu do circuito para ficar em casa na Flórida curtindo, ele não saiu do circuito para ficar em algum lugar, ele saiu do circuito e foi para o The Crossing, foi fazer uma caralhada de coisa, é filme, é não sei o quê. Então, nunca teve uma opção para isso. A gente não faz a menor ideia do que é isso. E é por isso que ele fica tão puto quando o neguinho fica falando, porra, os caras querem ficar fazendo previsão para mim? Eu é que sei o que é bom para mim. E porra, hoje eu me sinto muito bem aqui, vendo o surf evoluindo, competindo contra esses caras, por mais que eu esteja... ele fala assim, eu não me preocupo tanto com as derrotas. E é bem provável que ele não se preocupe. Mas uma coisa é certa, ele deve se preocupar muito com as vitórias. Quando perde, não deve mais doer tanto quanto doía antes. Mas quando ganha, deve ser uma felicidade, uma euforia, que deve ser uma droga forte, cara, para ele. Tipo, porra, 52, porra. O cara não era nem nascido quando eu fui campeão mundial pela primeira vez. Ganhei do filho da puta, que é o melhor aerialista. Isso deve ser uma baita de uma droga para esse maluco. E cada um tem a sua, né? Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que...
Cheira, faz
um monte de merda. Esse cara, ele corre bateria, cara.
E essas vitórias, a derrota não sangra mais tanto, e a vitória anima o cara para mais um ciclo de tentativas, né? Então...
Mesmo porque essa merda não tem fim, cara. Essa coisa só vai ter fim a hora que alguém pegar ele assim pelo ombro, com as duas mãos, possivelmente a esposa dele, ou uma pessoa muito importante, e falar, cara, acabou, para. Acabou. Vai cuidar do teu filho, cara. Só que eu acho que o cuidar do filho dele é tipo assim, veja, filho, esse aqui é o mundo que o papai está te dando. E ele é o mundo, é o circuito mundial. É viajar, é Austrália, é Tahiti, é Fiji, é a onda do rancho do tio Kelly, é Jeffreys Bay. Pô, não dá para dizer que é ruim, cara. Não dá para dizer que é ruim. Eu não quero dizer que ele tem razão, mas também não dá para dizer que ele não tem razão. É um mundo muito diferente do nosso e é um mundo diferente de todo mundo. E aí, desculpa eu estar me estendendo tanto, mas isso me leva à entrevista do Ítalo Ferreira, depois da bateria, quando o Stacy pergunta para ele sobre o Kelly. E ali eu até copiei...
Ele estava com autógrafo na prancha, né?
Isso, estava com o autógrafo do Slater na prancha. E eu acho, e eu também li isso num comentário, que também foi, pô, essas interpretações são ótimas para você ficar depois especulando. Mas, de repente, parece que o Ítalo, que está falando da entrevista, está falando da bateria dele e da manutenção da vaga dele para esse ano, que ele está prestes a ser cortado, e de repente ele se dá conta que, porra, o maior do mundo acabou de ser cortado, ninguém está livre disso, e ele acabou de se dar conta, de repente, que a vida continua, não mudou absolutamente nada, e ele começa a chorar do nada, porque ele fala, caralho, tudo isso que a gente faz, é isso, acabou, os caras botaram o maluco no colo ali, levaram ele até ali, ele deu uma entrevista, saiu... Tá ali de calça comprida, descalço com a mulher dele e pronto, acabou. Não entrou num portal, não saiu, porra, não ganhou $1 milhão, quer dizer, não ganhou naquele momento, né? Não foi premiado, não entrou, porra, um extra sua vida.
É um negócio, uma dose de melancolia ali, né? De assim.
O cara se dá conta de que tudo aquilo que ele fez a vida inteira, todos os sacrifícios, acaba ali, numa bateria. Acabou.
Da insignificância, né? Dessa luta incessante por destaque, por brilho, né? Então, que a vida é mais do que isso, né? Eu acho que é isso, cara. E aí, eu acho que espelhado pelo vulto, né? Pela sombra gigantesca do Slater, o cara fala, nossa. Peraí, deixa eu entender o que se passa na minha cabeça, né, como é que eu me mobilizo para permanecer aqui, assistindo o que eu estou assistindo aqui, né? É muito louco.
Esse momento do Ítalo foi uma coisa que me pegou legal, me pegou. Eu fui ver só no dia seguinte, porque eu não consigo ficar acordado. O Bruno trabalhou. De que horas até que horas, Bruno, você trabalha?
Eu trabalhei de uma e seis, quase 6 horas da manhã, 5h50, acho que a gente terminou a transmissão.
Então, essa hora eu já estava dormindo fazia tempo, e quando acordei fui ver o dia, o que eu tinha perdido, inclusive nem vi a bateria dos Slater, só fui ver de manhã, e o desmanchar do Ítalo ao falar do Slater foi uma coisa que me pegou. Me pegou legal. Eu falei, caramba, o cara, ele não tá falando do Slater, ele tá falando dele. Ele tá se dando conta de que toda essa dedicação, todo o sacrifício que ele fez e tudo que ele representa acaba numa bateria. Depois vai... Pronto.
Passa no beat Marshall e pronto. O resto é passado.
Ah, eu concordo com essa tua visão, Júlio. Eu acho que a razão das lágrimas e da emoção que o Ítalo sentiu na entrevista tem tudo a ver com isso, cara. Porque um cara com o historial do Slater acaba que, porra, qualquer outro competidor vai se rever nele. Em algum momento, talvez não na totalidade, aliás, talvez não nunca na totalidade, mas vai se rever em algum dos momentos dele, da carreira do Slater, e vai pensar nisso, porque não deixa de ser uma certa angústia, principalmente mas culpa dele, né? Quando a gente viu aquelas despedidas apoteóticas para Mick Fanning, para Carissa Moore, para, sei lá, para vários que fizeram essa, tiveram direito à camiseta, aquelas coisas que a gente já viu, ele não teve nada disso, mas porque, como você começou a conversa de hoje, ele mesmo se recusa a ter esse discurso, mesmo em face do próprio discurso, né, cara? Ele chora, ele se emociona, ele fala faz análises do seu legado. Ele só não fala claramente que acabou minha carreira, isso ele não fala. Mas o resto, todos os sinais estão lá. E eu acho que quando você, como colega, no caso do Ítalo, né, como colega, você vê alguém com quem você... Para já que foi uma inspiração, né, foi aquela referência. Mas depois, quando você está levando a vida que essa tua referência também levou durante tanto tempo, cara... balança com o teu mundo, balança com as tuas referências e balança principalmente com a tua intimidade, porque é impossível você não projetar um pouco de você mesmo no cara que foi o melhor dentro daquilo que você faz na tua vida, cara. E eu acho totalmente compreensível e achei até bem... Deu vontade de entrar ali naquela discussão lá do Suelnet falando, pô, vocês têm alguma coisa contra as emoções? Qual é o problema de vocês, cara? Vocês estão fingindo que é frio, quer dizer, porra, eu posso falar.
Que frágil é essa, né? Que não aceita ver o cara ali, um mito emocionado, né?
Exatamente, cara. Pô, não vi ninguém chorando, ninguém reclamando que o Julian Wilson começou a chorar quando estava descrevendo o acidente com o Mick Fanning, lá do negócio, o incidente de tubarão com o Mick Fanning. Não vi ninguém falar isso quando os ídolos de vocês ganham, pô. Os ídolos de vocês choram, se emocionam e tal. Então, qual é a parada com vocês?
Mas, enfim. Eu vi alguém falando, inclusive, tipo, ele devia ter feito como o Adriano fez: vou me aposentar, e cada etapa, última etapa de cada sítio, de cada, né, de cada perna, ele é celebrado por estar fazendo sua última participação naquela etapa. Mas ele recusa a tratar como última, né? Mesmo sendo cortado, mesmo já tendo sido cortado, tendo sido convidado. Eu acho que ele estende, ele mantém esse desejo ali, meio no cantinho, assim, estacionado, mas não morto, não. Exatamente, é isso, a metáfora da porta entreaberta, eu acho que é a melhor. Ele se recusa a passar a chave, né? Ele se recusa a passar a chave e dar um final definitivo a esse caminho, né? E isso deve ser doloroso para ele e complicado para ele processar mesmo.
Eu não sei de vocês, mas eu fiquei super emocionado vendo a entrevista dele, vendo a entrevista do Ítalo, porque a nós, pelo menos a mim, não vou falar de vocês, mas sei que também deve ser assim, ou pelo menos alguma coisa deve ser assim, mas pra mim afeta muito, cara, porque eu fui na festa, eu tava na festa de Réveillon, depois do primeiro ano que ele ganhou o primeiro título mundial dele, a primeira entrevista e capa que ele fez com a Sub Portugal foi em 92, foi em 92 exatamente, e que foi também coincidiu de ser a última edição do ano que marcou o arranque, sabe, depois de 2 anos de hesitação, de arranca ou não arranca, vai ou não vai. Foi o primeiro ano que a Surf Portugal funcionou direito, que foi o ano que a gente também fez a escritura da empresa, tornou a revista um negócio sério e sólido. E ele acabou sendo, cara, um personagem que acompanhou toda a minha carreira profissional, praticamente, cara. Não é só a vida dele, não é só a carreira dele que tá acabando, cara. É quase como se representasse também o fim de uma parte da minha vida também. Eu pelo menos sinto a coisa assim.
Eu acho que a questão é que, como aconteceu com o Ítalo, com outros ingredientes, eu acho que acontece com a gente de alguma maneira. Eu acho que a longevidade dele manteve de alguma maneira a ilusão dentro de mim, que, sabe, uma juventude alongada, né? Uma carreira alongada. Nossa, esse cara é meu contemporâneo, esse cara ainda está na ativa. Eu ainda, sem olhar no espelho e ver as rugas, os cabelos brancos, o menos cabelo, eu acho que a gente se mantém com aquela energia juvenil, né? Na medida que um cara contemporâneo nosso ainda se mantinha na ativa e batalhando, enfim, ainda construindo uma trajetória, né? Embora hoje em dia, né, nesse passado recente, com muito mais derrotas do que vitórias, mas ainda em cena, né? Assim, carregando a gente junto com ele, de alguma maneira.
Não, mas a vitória dele atual é permanecer no circuito, no imaginário, permanecer como peça fundamental de um projeto de surf profissional que é pouco provável que se reestruture sem essas peças todas, né, que estão se... Você vê, esse ano, 2024, você tem a Carissa Amor, a Stephanie e o Slater saindo de cena. Bom, por enquanto saindo de cena. O Slater não está saindo de cena de jeito nenhum. E eu acho que ele não vai sair mesmo. Nem depois do nascimento do filho dele. Aliás, vamos lá. Não vai ser o primeiro nem o último. Mas é uma grande desculpa para ele se manter longe de casa, né, cara? Né? Não, eu não sei se a Kalani vai querer continuar. Ele outro dia estava falando disso também, quando os contemporâneos dele começaram a ter filho e tal, muitos deles estavam no circuito mundial e, aliás, o Fabinho é um dos caras que começa a ter filho e não sai do circuito e começa a rodar o circuito com o filho e os filhos vivenciando tudo aquilo. E aí depois, quem mais que nessa onda de ter filhos e continuar no circuito e sem... Uma galera grande, né, cara? Vai tendo filho sem sair do circuito. Não é tipo, o cara deixou... Quem fez isso de deixar o filho em casa e ir pro circuito? Joel Parkson, né?
Ah, eu acho que o próprio Sunny, a gente tem contemporâneos dele que fizeram isso. É porque o Fabinho fazia questão de carregar as crianças pro circuito, né? Teve gente que não abandonou o circuito, mas não levava os filhos para as etapas. O próprio Rob Machado já tem filha adulta e não ficava o tempo inteiro, na época que ainda competia, com as filhas pequenas no circuito, né?
Não deixa de ser uma fuga, né, Bruno? Não deixa de ser, claro, uma fuga você permanecer no circuito. Você não tem o compromisso de ficar voltando para casa e lidando com as agruras do dia a dia, né? Você imagina você ter filho e não precisar estar presente o tempo todo. Para a gente é um insulto, mas para esses caras é um alento.
Não, eu vou te falar, durante um tempo, né, assim, entre 2013 e 2019, que eu fazia meio que praticamente a metade do circuito em loco, nossa, oxigenava até as relações familiares também, de alguma maneira, essa coisa do ir e vir, né? De tá no, eu trabalhava 14 horas por dia quando estava nas etapas em loco, mas não tinha nenhuma obrigação com a família, né? Então você meio que separava dois universos, dois momentos do ano que iam se intercalando, se entremeando. Então, assim, se isso é exercido com verdade, combinado antecipadamente entre as partes, eu acho que isso acaba sendo uma fórmula que pode dar uma sobrevida a esse projeto de estar no circuito, né? porque carregar também para o tour é você viver o fardo, o desafio de conjugar as duas questões o tempo inteiro, né? O pai, o marido e o competidor, o pai, marido, competidor. Quando você separa, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil de equacionar, embora você fique lidando com a ausência, né? Com, pô, não tô lá, tô perdendo alguma coisa, importante que está acontecendo com eles, com elas, enfim. Mas é isso, a vida é assim, né? Você faz escolhas e abre mão uma escolha já é abrir mão de outro caminho, né? Quando você faz uma escolha, e tem gente que acaba forçando, às vezes, caminhar em vias paralelas o tempo inteiro, né? Enfim.
Só então, para não perder o prumo do negócio, falando em escolhas, já foi escolhido o próximo CEO e o cara já vai entrar como CEO com essa batata quente que já era esperada, né? Ninguém tinha ilusão que não ia acontecer isso. Mas ele já vai ter que lidar com esse obstáculo, que eu acho que já é um obstáculo no começo, mas ele vai ter que solucionar esse problema. Porque se eu não estou enganado, e aí vocês me ajudam com a memória, os campeões mundiais não tinham uma vaga garantida no circuito mundial, não era isso?
Tem. Foi usado, inclusive, essa regra para reintegrá-lo, né? Para reintegrar o Slater. Enquanto você falava ali um pouquinho mais cedo, alguns minutos atrás, me dei conta, a Liga perde nessa temporada. Claro que, como você falou também, não é definitivo para um ou para outro, né? Talvez para o Slater como tempo integral talvez seja, mas a Liga perde nesse ano 26 títulos mundiais, cara. 15 com as mulheres, 11 do Slater, 24 e 2 do Felipe. Então, assim, uma derrota, enfim, é uma...
Caramba, eu ainda esqueci de falar do Felipe, é verdade, cara, peço desculpas.
É, incrível. E assim, eu acho que o jogo continua relevante, mas sob o ponto de vista do negócio, né, do vulto, da divulgação, né, da capacidade de espalhar o produto pelo globo, você perder tanta gente graduada assim, é um golpe, né, um golpe. Eu acho que o circuito vai sobreviver, mas é um desafio.
Pensei que o João ia entrar.
Não ia, não estava acrescentando nada agora aqui a isso. Mas tem um... Cara, eu fico na dúvida se realmente é um problema essa questão do ponto do CEO de não ter o Kelly Slater mais, né? Porque...
A renovação, tu acha que a renovação é uma solução para o circuito no momento?
Não, eu acho que a reformulação toda é uma... Para começar, uma solução para quê, né? Para começar, a solução é para quê? Qual é... Quando você fala em solução, é solução para quê?
Nesse momento a gente tem um problema que eu acho que é do Tour, que é a falta de motivos para permanecer no Tour. A quantidade de gente abrindo mão de uma coisa que era fundamental na carreira deles até dois, três anos atrás, ou talvez até o ano passado, é assustadora. Então eu acho que tem um problema grande aí. Quando você perde... Três caras, tem três pessoas, três surfistas, Felipe, Stephanie e Carissa, porque eles querem e não porque eles escolheram deixar de continuar no negócio. Eles escolheram, eles falaram assim, esse ano eu não quero, por motivos diferentes. Um por motivo pessoal que pode atribuir a cabeça, o outro pode ser físico, o outro pode ser mero desinteresse, o outro, enfim. A gente não sabe exatamente. Cada um joga um caô e a gente compra o que quiser. Mas a gente não sabe. E esse problema existe. De fato, ele existe. Isso, porra, eu acho que diminui o valor do produto. No momento onde, alegadamente, estão tentando vender um produto, colocar agora um novo CEO que possivelmente virá com mudanças. Eu não consigo imaginar o dono de um produto desse? Isso é uma empresa que eu acho que não é lucrativa, mas que se sustenta, e o cara nomeia um novo presidente para a empresa. O presidente, ele tem um papel que não é só seguir o circuito, dar sorrisos, ele tem que tomar decisões importantes, às vezes decisões que o dono não quer tomar, e ele quer que alguém tome por ele, para ele poder dizer, não, isso aqui a decisão foi desse cara. Como foi quando o Eric Logan resolveu colocar o corte no meio, colocar a grande final em Trestles, prometeu que a grande final ia mudar de ano para ano, nunca mudou. Todo esse tipo de decisões. E agora, esse cara que entra com grande cartaz, né? O cara era diretor, presidente, sei lá como é que é o nome, é muita sigla demais, eu nunca sei o que é uma sigla, o que é outra, mas foda-se. Esse cara tinha um papel, ele era um executivo muito importante dentro de uma das maiores empresas, não sei nem se é a maior, que é a Riot Games. Porra, meu filho perde boa parte da vida, perde não, investe boa parte da vida dele jogando League of Legends. O Riot é dono do League of Legends e de mais uma caralhada de jogos que sequestram a juventude do mundo inteiro, de chineses a turcos, a paquistaneses, a brasileiros, argentinos, cubanos, colombianos. Não tem ideologia que se salva nessa porra de mundo de videogame. Esse cara, ele vai assumir o World Surfing League, eu acho que com alguma intenção. E a intenção que eu acho que é embrulhar para presente, seja para vender para árabe, seja para vender para chinês, seja para vender para americanos, europeus ou o que quer que seja. Mas eu acho que o papel desse cara hoje é toma, embrulha, vende.
Eu não tenho dúvida que seja uma coisa dessa.
Você acha que ele quer consertar o produto para ele continuar subsistindo ali como um ativo do, sei lá, do bilionário, do dono da World Surfing League? Você acha que ele quer a manutenção do negócio de maneira que incomode menos ele? Ou ele, não sei, o que você imagina?
Eu já venho falando disso há um tempão, cara. Eu acho que a WSL só tem futuro. WSL pode ter esse nome, pode ter outro nome qualquer. Só tem futuro, só tem um futuro como aquilo que eles parecem empenhados em fazer. É um espetáculo. A WSL vai para mim, vai se reduzir ao equivalente do surf dos Harlem Globetrotters. Vai ter uns campeonatos que vai se reduzir a campeonatos que vão ter um teor de demo, exibição, espetáculo, fogos de artifício, jogos de luzes, sei lá, vai ser um produto assim, para ser consumido assim, se for para sobreviver. Mas seja como for, e hoje, outro dia eu estava conversando com o Lobo sobre isso, cara. Seja como for, aquilo que a gente conheceu que era uma estrutura que tomava conta do surf profissional desde as bases até ao topo, isso acabou, cara. Isso, e se ninguém assumiu ainda, porque eles mesmos não sabem o que vai ser, mas para mim isso vai acabar, cara. Essa história de WQS, WQS de vários níveis, Challenger Series... Cara, isso para mim, acho que vai tudo acabar, cara. Vai assumir mais cedo ou mais tarde um formato totalmente diferente e que nada vai ter a ver com a estrutura do esporte surf. A estrutura do esporte surf não vai passar por uma entidade como a WSL ou uma descendente dessa entidade. Não vai existir. Eu acho que isso não vai ser o caminho, cara.
Interessante você falar isso, porque semana passada, quando você leu as propostas do Ian Cairns, era quase ao contrário.
Exato, mas isso é dentro da perspectiva do que ele estava falando, mas isso não vai acontecer, Júlio. As propostas do Ian Cairns não vão acontecer, cara. Não, não, você não vai reduzir tudo daquele jeito. Você não vai. O Dirk Ziff não vai fazer um produto pobre. Ele só sabe fazer um produto rico. Entendeu? Ele não vai fazer um produto em que vai reduzir para metade o investimento em imagem, o investimento na qualidade da transmissão. Isso não vai acontecer. Tanto é que ele mexeu nos prêmios, nunca foi falado, né? Nas premiações, mas não mexeu no outro lado, nesse lado todo da imagem e tal. Claro, desmantelaram o escritório, desmantelaram a WSL, como é que não chamava? WSL Studios. Tudo bem, são ajustes que fazem. Mas, cara, como você mesmo estava falando, bom, falando só para não me contrariar relativamente à entrevista do Ian Cairns, cara, a entrevista do Ian Cairns é o Ian Cairns falando, cara. Só a gente que liga para essa merda, cara. Você acha que alguém se importa com o que o Ian Cairns fala, cara? A gente comenta sobre isso, os caras publicam nas revistas, cara. Você acha que hoje em dia, onde as decisões são tomadas a esse nível, alguém se importa com o que o Ian Cairns sabe? Os caras não sabem nem quem é o Ian Cairns, cara. Fala, pô, que esse cara aqui falando, cara? Porra, por isso eu acho que isso aí, esse mundo em que a WSL foi grande responsável por isso, esse mundo em que os grandes nomes do passado do surf tinham alguma influência, cara, já não existe, cara. Só funciona no nosso circuito fechado aqui. E por isso essa entrevista vale o que vale. Claro que dentro daquilo que a gente conhecia, se a gente não estivesse falando da WSL e estivesse falando da ASP, que é o que o Ian Cairns fala também, é uma das propostas dele, é que deixe de se tornar uma empresa e volte a ser uma associação, que obviamente é uma coisa que nunca vai acontecer, vale o que vale, cara. Ou seja, vale nada. É um momento bom pra gente falar aqui no programa, mandar umas coisas pros caras lá da Surfing Life publicarem encherem uma ou duas páginas com aquilo, e acabou aí a capacidade de influência disso nas estruturas, cara. Isso era outro tempo, cara. O tempo que a gente tá agora, cara, são outro tipo de decisões, com outro tipo de decisores e com outro tipo de perspectivas, cara. E tem outras forças se movimentando aqui. O próprio Ian Cairns está pensando ainda com a sua cabeça formatada na SP, que foi ele que criou, cara. Por isso não é um cara que, apesar das palavras dele fazerem sentido, fazia sentido nesse contexto que já não existe. No contexto atual, cara, as decisões não são essas e eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados em como é que a gente vai rentabilizar esse produto que a gente tem na mão, o que que a gente tem. Tem os caras que ainda são considerados os melhores do mundo. A gente tem o modelo mais espetacular ou um dos melhores modelos de piscina de onda com a gente. Como é que a gente vai rentabilizar isso? E é isso que eles estão pensando. Eles não estão pensando em estruturar o esporte. Eles não estão pensando em fomentar cada vez mais a entrada de novos nomes, de criar estruturas para que os jovens talentos se juntem à WSL desde pequenininhos, de nada. Eles estão aproveitando o modelo que sempre existiu, que foi uma entidade profissional que acolhe todos os surfistas que crescem como tiverem que crescer, seja através dos seus campeonatos de clubes locais, seja fazem o percurso que tiverem que fazer, dependendo do lugar onde eles estão, e depois vão fazer com o grande objetivo de se tornarem parte da WSL. Vai chegar uma hora que esse grande objetivo já não vai ser mais o objetivo. O objetivo vai ser outro. Vai ser integrar o programa olímpico dos países, competir por medalha olímpica. Vai ser, talvez, competir num novo modelo de circuito que surja no âmbito dessas estruturas, dessas estruturas federativas. Mas com certeza que não vai ser dentro do modelo que a gente já criou. A não ser que nasça aí outra associação do tipo e o pessoal faça por aí. Mas, cara, quem conhece a história da SP minimamente sabe que o contexto que gerou a criação desse modelo acabou, cara. Acabou totalmente. Outro dia eu estava falando disso num outro ambiente, cara, em que, explicando a itinerância dos surfistas, que não foi uma coisa que existiu sempre, né? Mas que está no nosso DNA, porque a gente queria saber se tinha onda boa do lado de lá daquela curva, na baía seguinte, na praia seguinte, por isso essa procura da onda perfeita ou da onda de qualidade é uma coisa que faz parte do nosso DNA. mas foi só através do Endless Summer, foi só por causa do Endless Summer, que o pessoal começou essa história de ficar viajando o mundo para pegar onda, entendeu? E o circuito profissional nasceu para sustentar esse estilo de vida. Os caras não queriam fazer outra coisa, eu quero viajar pelo mundo inteiro pegando onda e ser pago para isso. E criaram uma estrutura que capacitasse isso, que tornasse isso possível. Até isso já desapareceu, até isso já não existe. O pessoal que quer competir, o atleta de surf, que o Bruno não gosta, mas existe, e existe cada vez mais, cara. Ele tá ali para competir, cara. O negócio dele é competir. E para ele, o viajar é o que ele vai fazer nas férias. Ou seja, a Faísca, que criou o próprio circuito nacional, o circuito internacional, o circuito mundial de surf, já nem isso existe mais, cara. Por isso que a gente está mesmo num momento de transformação e de crescimento. Cara, não tenho bola de cristal para saber como é que vai ser no futuro, mas o que eu sei é que a gente tem muita gente ainda pensando com os olhos postos no passado e achando que de algum jeito vai voltar a ser o que era, cara. E não vai, cara. Simplesmente não vai. Porque tudo que tinha naquela época desapareceu do ponto de vista coletivo. Ou se transformou de uma tal maneira que já não faz sentido fazer a conexão dessas coisas no contexto de um circuito mundial. Acho que o esporte está mudando rápido e tem muita gente ainda, e só não muda mais rápido porque tem muita gente ainda segurando essa mudança com a velha, né, com a velha tendência da gente ser difícil. Olha, estamos fazendo que nem o próprio Kelly Slater faz, né, cara? O cara se recusa a ver a realidade dele próprio, e como que ele faz é suficiente, ou como ele estava fazendo era suficiente para ir se mantendo ali, foi ficando. Quando perdeu essa capacidade, pediu um wildcard para fazer o ano inteiro. Quando acabou essa possibilidade do wildcard, agora vai pedir o wildcard para provas específicas. Até que vai ser uma hora que vai falar, cara, não tem mais jeito, vou ter que parar mesmo, vou ter que retirar. Eu acho que com aquilo que a gente conhece hoje como as estruturas do surf, como a estrutura do surf mundial, vai acontecer a mesma coisa. Mais cedo ou mais tarde, os caras vão chegar à conclusão, cara, não é a gente vai ficar aqui, mas vai se especializar num produto diferente daqueles que vocês conheciam, o esporte já está organizado de outra forma e pronto, ia por aí.
Bruno, quero ouvir você também.
Pô, já me perdi aqui, cara.
Acredito, cara.
A gente começou, enfim. Eu não consigo ver antever o futuro assim, não. Eu acho que eu sou menos iconoclasta, ou então mais ingênuo. Mas eu acho que, enfim, eu acho que o novo empregado do bilionário, eu acho que vai tentar melhorar o produto. Agora, se ele vai vender ou não, não sei. Eu acho que ele vai tentar fazer a história ficar mais rentável, né?
Não, que ele vai fazer isso, Bruno. Que ele vai fazer isso, a gente sabe. Eu quero ouvir de você o que você acha que são os problemas e quais são as possíveis soluções.
Porra, não tem essa pretensão nunca.
Então tá.
Me perdi já aqui.
Então tá bom. Tu tá assistindo o jogo, né? Eu sei, tu tá assistindo o jogo. Tu tá assistindo Barcelona e Paris Saint-Germain. Perdeu, cara, perdeu a atenção porque tá assistindo Barcelona e Paris Saint-Germain.
Olha, eu vou aproveitar esse momento aqui e vou me retirar então, tá?
Mas antes, diz a música que você escolheu, João.
Cara, eu vou confessar uma coisa. Police demorou pra entrar comigo, porque eu na época era muito preconceituoso, na época que eles apareceram. Eu achava que tudo que era moderninho era uma merda, que não conhecia, claro, começava por aí, que não conhecia porra nenhuma, né? Então, via as coisas que eram as músicas moderninhas, a New Wave, achava New Wave, Tecnopop, tudo, achava isso tudo som comercial, cara. Só gostava de som dos anos 70 e 60. Isso é que era bom, o resto era tudo uma merda, cara. Era bem, bem ignorantezinho, bem roqueirinho furioso. E então, pô, resisti um pouco ao Police. E só comecei a escutar a Police e a levar a sério quando escutei o Synchronicity, que foi o último disco deles. E aí falei, porra, cara, esses caras são bons pra cacete, cara. Deixa eu começar a escolher, começar a escutar as outras coisas. E comecei a escutar os outros discos, também não é difícil, né? São só 4 ou 5 discos. Escutei os outros discos todos. E num deles, o Zenyatta Mondatta, que se não me engano é o terceiro disco deles, encontrei essa faixa que sempre me intrigou, porque será provavelmente a menos Police de todas as faixas do Police, cara. E sempre me intrigou exatamente por causa disso, cara. São claramente eles tocando, o timbre instrumental é totalmente deles, mas a pegada, a melodia e o fato de ser uma música instrumental tornaram para mim essa faixa um negócio à parte na discografia deles. E cara, eu sempre gostei muito e sempre me espantou de não ver essa música usada, porque eu acho que é uma música muito cinemática, entendeu? E por isso, olha, escolhi essa sem motivo nenhum. Aliás, como eu tive a semana passada, o motivo é sempre andar escutando, cara. O motivo da escolha das minhas músicas, ó, andei escutando isso a semana passada. É sempre alguma coisa que eu andei escutando. E por algum motivo andei escutando Police a semana passada e lembrei dessa música, e aí tá ela, que chama...
Behind My Camel.
Behind My Camel, exatamente. Atrás do meu camelo. Que sei lá por que chama assim, mas é essa faixa que eu escolhi.
É a versão do Caetano de Atrás do Trio Elétrico, só não vai quem já morreu. Atrás do meu cabelo, só não vai quem já morreu.
É isso. We'll be right back.
Bom, como esse boy é um boy imprensado, assim, entre dias de campeonato, onde Bruno e João têm que trabalhar de madrugada e a gente tem que arrumar um meio do dia para poder gravar, esse boy não terá nem almanaque, nem imagem falada. O João teve que sair mais cedo. E bom, para terminar, eu vou colocar um álbum que é tão bizarro. Começa pelo seguinte: esse álbum, ele não está em nenhum serviço de streaming. É aquelas merdas, né, que a gente adora. Não está em nenhum serviço de streaming. O álbum está inteirinho no YouTube. São dois discos, na verdade. Se fosse disco, seriam dois discos. De um projeto chamado Cindy Lee. O álbum inteiro, quer dizer, é fantástico. É um álbum daqueles, são 2 horas de música para você escutar sem parar. Ele está inteirinho no YouTube para você dar um play e escutar. Tem várias camadas diferentes. Você pode dizer que ele é qualquer coisa entre pós-punk, folk, até música eletrônica, se bobear, cabe no meio dessa brincadeira. É um camarada chamado... Qual foi o nome que eu falei mesmo, Bruno? Agora tem que procurar o nome do sujeito agora. Calma que eu vou achar, calma. O nome do cara é um canadense chamado Patrick Flagel, que já teve outros projetos, um inclusive chamado Women, e esse agora que chama Cindy Lee. E ele gosta de... É um projeto drag. E ele gosta de se vestir de mulher nos shows, pelo que eu entendi. E é bizarro, porque o outro jeito de você comprar esse álbum é... Você lembra dos sites GeoCities?
Mesmo.
Isso aí é da época que, porra, muita gente estava engatinhando na internet. Tinha o GeoCities e os caras enfiaram... num site chamado... Num desses GeoCities tem o álbum para vender. Não tem no Bandcamp, não tem nenhum serviço de streaming, pelo que eu entendi. O álbum chama Diamond Jubilee e a música que eu escolhi para tocar é a música que chama Stone Faces. Não é por nenhum motivo particular, mas é um belo nome, Stone Faces. É, caras de pedra. Lembra um pouquinho o Slater, né? Não sei por quê. Lembra um pouquinho o Slater.
É, tem um personagem agora do comediante da internet, surfista também, que é amigo do Medina, o Arthurzinho, fez um personagem recente que é o Homem-Pedra. Deixa de ser um primo aí distante.
Então é isso, Bruno. Obrigado pela companhia.
Valeu, Júlio. Valeu, galera ligada com a gente. É, semana que vem tem mais, a gente meio que, né, acabou afunilando as coisas mais para o Slater e para o futuro do circuito. É, tinha bastante coisa para falar sobre o evento em si, mas deixa para a próxima, quando a gente vai ter ainda mais substância e já as coisas meio definidas, né, de quem fica e quem é cortado na liga, na elite mundial. Aquele abraço.
É isso, então vamos de Cindy Lee com Stone Faces até a próxima terça-feira. Aquele abraço. Thank you.